E mais uma entrevista super especial aqui no nosso programa. Temos a honra de contar com a presença do pesquisador de design Pedro Bis, que vai fazer uma palestra nesta terça-feira na Okada University sobre compostagem e agricultura urbana nas favelas do Rio de Janeiro. Então, boa noite, Pedro. Muito bem-vindo ao Noite Latim Brasil.
Boa noite. Obrigado, Schuster, pela oportunidade de estar aqui falando com os ouvintes da Team Radio.
É um prazer. Então, primeira coisa, vamos conhecer um pouquinho a respeito da sua profissão, que não é das mais comuns. O que que é um pesquisador de design?
Bem, eu faço doutorado na Escola Superior de Desenho Industrial da Universidade Estadual do Rio de Janeiro.
Uhum. Então, vamos voltar. Qual foi a sua graduação? De onde você é?
Isso, eu sou de Porto Alegre, na verdade. Eu estudei design em Porto Alegre, numa universidade chamada Uniriter. Uhum. E depois eu fui para o Rio de Janeiro, em 2013, fazer um mestrado, e acabei ficando, e depois entrei no doutorado.
Uhum. Então, você está no doutorado lá no Rio de Janeiro.
Isso.
Qual é o foco do seu doutorado?
Bem, a minha pesquisa é justamente práticas de design colaborativo para agricultura urbana em favelas, mais especificamente trabalhando a parte da gestão dos resíduos orgânicos, então, ou seja, da compostagem. A proposta da minha pesquisa é desenvolver, junto com a comunidade, uma rede de pessoas que façam a sua gestão do lixo orgânico, mas dentro da própria comunidade, ou seja...
Voltando um pouquinho, a gente tem ideia do designer, alguém que trabalha com formas, com duas e três dimensões, mais em objetos, em arte, decoração. O trabalho do designer, você está explicando, vai muito além disso. Fala um pouquinho a respeito.
Então, o designer, ele tem essa capacidade de se expandir a diversas áreas, assim, e interagir com outras áreas. Então, na verdade, hoje, quer dizer, o design a gente fala muito mais a ideia de projeto, né? Da gente conceber alguma coisa pro futuro, para frente. Então, não necessariamente a gente está falando de um objeto, a gente pode estar falando de uma cidade, pode estar falando de um edifício, como no caso dos arquitetos, também uma forma de fazer design. Uhum. Pode estar falando de um sistema, por exemplo, de uma sinalização do metrô. Isso é um projeto de design que vai além das placas, por exemplo, do metrô. É todo um sistema de organização que pensa na linguagem que vai ser colocada, na posição das placas, como isso vai se comunicar com as pessoas. Mas se estende hoje para coisas ainda mais abstratas, coisas que não são nem tangíveis. Ou então, às vezes, a gente usa objetos como um meio e não mais como um fim. Então, a ideia não é mais projetar um objeto, mas às vezes a gente quer... No meu caso, por exemplo, eu tenho um entendimento da minha pesquisa hoje que a gente está projetando, de certa maneira, uma comunidade. Uhum. Junto com essas pessoas. Então a ideia é criar uma comunidade de agricultores urbanos na favela. E aí não que eu vá projetar sozinho, longe disso, mas eu atuo como um mediador. E aí isso muda um pouquinho a postura do designer, para, em vez daquele designer que projeta coisas, mais um mediador, um facilitador de articulador, sempre com as pessoas. Então as pessoas também projetam. Na verdade, o projeto, todo mundo projeta, de certa maneira, assim, essa capacidade de projetar, de fazer coisas, é inerente ao ser humano. A gente está sempre encontrando maneiras de resolver nossas demandas na nossa vida, problemas, de uma maneira criativa. Uhum. Então o nosso trabalho, ele se estende, ele envolve as pessoas também. Não é só o designer que tem essa responsabilidade, essa capacidade de projetar.
Perfeito. Mas como é que surgiu esse seu interesse de trabalhar com agricultura urbana em favelas do Rio de Janeiro e ainda mais conectar com a compostagem?
Bem, é uma pergunta que acho que liga vários nós, assim, não vem de um caminho só. Eu acho que a agricultura...
Vamos começar, agricultura urbana.
Agricultura urbana, vamos começar por partes. A agricultura urbana, acho que ela vem da minha infância. O meu pai tinha um sítio, o meu tio é engenheiro agrônomo. Eu sempre tive uma proximidade com a natureza, de estar no mato e coisas assim. Acho que isso foi despertando ao longo da vida. E quando eu estava no mestrado, no fim do meu mestrado, eu já estava insatisfeito com a minha pesquisa. Não era aquilo que eu gostaria de ter feito, no fim das contas. Ela foi se desenrolando e chegou onde chegou. Eu acabei, foi ótimo. Mas eu já estava insatisfeito e eu comecei a fazer a compostagem das folhas da escola, porque tinha dentro da universidade, caíam muitas folhas no chão e elas eram colocadas no lixo, junto com outros objetos plásticos, junto com coisas com papel. Não tem reciclagem lá no Rio de Janeiro. Um dos grandes problemas é a separação do lixo, que aqui no Canadá funciona muito bem, lá não funciona, é tudo misturado. Então a gente começou a separar e fazer a compostagem.
Por que, que você acha que não funciona? É uma coisa cultural, é uma coisa de descaso das pessoas de separarem?
São vários fatores. Um deles é cultural, sem dúvida. As pessoas elas não têm o hábito, nunca foram ensinadas ou instruídas a fazer a separação. Outra, a prefeitura não faz isso. E aí a responsabilidade principal, eu acho que é da prefeitura e das empresas que produzem esse lixo também, que elas não têm a responsabilidade do descarte adequado. E a prefeitura também, de fazer a separação adequada, de incentivar a população, de fazer campanhas para... E na favela isso ainda é mais grave, porque aí não só a dificuldade por conta da favela, da formação urbana que ela é, às vezes em cima de morros, que é difícil de circular e de acessar, como também, às vezes, o lixeiro passa poucas vezes. Então, então isso acaba ficando lá na favela e criando problemas, atraindo ratos, vetores de doenças e outras coisas.
Mas voltando, você estava lá no seu mestrado e viu o problema das folhas.
Isso, e a gente começou...
sendo misturadas com coisas que não tem nada a ver com recicláveis, como plásticos.
Exato. E aí a gente começou a separar essas folhas e fazer a compostagem delas. Foi a primeira coisa.
Como é que vocês faziam compostagem?
Não, a compostagem é um processo natural, que ele acontece da degradação mesmo de qualquer material orgânico, né? Então, se você deixar as mesmas folhas que caem no outono no chão, elas vão começar a se decompor e aos poucos elas vão se transformar em matéria orgânica, que ela parece uma terra preta. Então, basicamente a gente deixava uma pilha de folhas e o tempo ia trabalhando nelas. A gente não tinha nenhuma sofisticação de técnica de aceleração do processo.
Mas aí não vem o vento e leva as folhas?
Não, a gente fechava com tijolos e tal para evitar que elas saíssem do lugar, elas ficavam num cantinho, então não tinha problema nisso.
Mas como é que a universidade aceitou esse projeto?
A universidade aceitou bem, na verdade a gente estava passando por um momento de dificuldade na universidade por conta de uma crise do Estado, uma falência do Estado por conta de corrupções dos governos do Cabral e do Pezão e dessa turma do PMDB. E estavam havendo muitos cortes na universidade e a gente estava entrando em greve. Então, ao mesmo tempo que a greve foi muito ruim, que a gente parou quase 2 anos entre uma greve e outra.
Imagine.
Também dentro da nossa escola. Houve uma postura da gente tentar manter ela viva. Foi um movimento chamado ESD Aberta, ESD é o nome da escola. Então, para que ela não parasse, simplesmente, que a greve não fosse um motivo para a gente parar. A gente ia continuar fazendo greve, não ia ter aula, mas a gente ia continuar ocupando a escola de alguma maneira. Os alunos foram dormir lá, a gente participava das manifestações, a gente fazia eventos culturais para aproximar as pessoas também da universidade, porque tem muito esse estigma que a universidade é distante da população.
Exato.
No Brasil, e na verdade não é. Na verdade, a gente está sempre pesquisando e produzindo para devolver à população. Talvez as coisas não sejam tão visíveis, mas o objetivo é sempre devolver, seja em tecnologia, novas descobertas, inovações. Mas na maioria do tempo a gente precisa se aproximar mais. E esse foi o que a gente buscou fazer. Então era um momento de efervescência, de novas ideias, e aí ela foi muito bem acolhida pela diretora em exercício, que era a Zoya Anastasakis. E foi muito incentivado, e logo no caminho eu comecei uma horta Também.
Eram quantas pessoas coletando as folhas que caíam?
Não, no início foram é que o pessoal, é que tem o pessoal da limpeza. A gente simplesmente pediu para o pessoal da limpeza para, em vez de jogar no lixo, quando recolhessem só as folhas, colocassem no local, num local específico. Depois da compostagem, a gente começou uma horta e já com o próprio composto das folhas, a gente conseguia alimentar a horta e fazer uma terra super fértil e produtiva. A gente plantou coisas,
botou... Uma coisa super simples, né? Tá aí, é um ovo de colombo que a gente não percebe, às vezes, que está no nosso nariz. E está ali a solução. E vocês criaram uma terra super fértil com as folhas das árvores da própria universidade.
Exatamente.
O que vocês estavam plantando lá?
A gente planta dentro de um princípio de agroecologia, né? Que é sempre se inspirar na natureza. Então, a gente busca diversidade. Então, tinha de tudo. Tinha já goiabeiras, pé de maracujá, quiabo, hortelã-pimenta, ora pronobis. Então, tinham plantas também não convencionais, que são comestíveis, mas que você não encontra no mercado. Pé de limoeiro, pé de acerola, plantamos noni, manjericão, coentro, couve...
Sim. Nossa, que diversidade!
É, a gente plantava muita coisa, está sempre mudando.
E como é que fazia com a produção?
A produção, ela não era uma grande produção, não era uma grande horta. A gente, por um certo momento, a gente colocava no corredor da escola para quem quisesse comprar ou pegar e colaborar com o projeto, ou seja, para a gente poder comprar equipamentos, comprar mangueira para regar, comprar pazinha, luva para fazer oficinas. Ou a gente distribuía, as pessoas iam lá e pegavam, não tinha essa restrição de quem podia pegar ou quem não podia pegar, mesmo cuidando da horta ou não, ela sempre foi aberta, era uma horta da escola, não pertencia a ninguém, mas a ideia é que pertencesse a todos e todos se sentissem também parte do projeto, era uma maneira de incentivar.
Que ótimo!
E esse projeto, ele se tornou então um laboratório de pesquisa, de design para agricultura urbana e sustentabilidade. A gente fez da horta um laboratório vivo, que a gente pudesse, a partir do nosso trabalho, do nosso manejo, desenvolver pesquisas mesmo dentro da área de design, explorando as dificuldades mesmo da greve, as deficiências da escola.
Então, hoje, como é que você vê a importância da agricultura urbana? Como é que a agricultura pode entrar na cidade, ser parte da cidade?
Esse movimento tem crescido bastante. Aqui eu fui visitar alguns professores, eles estavam me falando que, inclusive, tem uma legislação agora que, a uma certa altura de edifício, tem que ter telhado verde na parte de cima. Então, isso é uma coisa que veio para ficar e eu acho que ela é muito importante. Eu vejo isso como uma luta mesmo, uma resistência que está em jogo. Que tipo de cidade que a gente quer para nossas vidas? É uma cidade cheia de edifícios, cheia de carros, cada vez mais veloz, cada vez menos tempo para a gente ter lazer, estar perto da natureza? Ou é uma cidade que a gente quer estar integrada com a natureza, valorizando as plantas, cuidando, estar perto da flora? Também são coisas que fazem bem, trazem um bem-estar para a população. Eu acho que, então, assim, está lutando. E também uma questão da alimentação. Isso é muito importante falar. É a gente saber de onde vêm os nossos alimentos, cada vez mais distantes das pessoas lá no Brasil. Às vezes as crianças não sabem de onde veio a maçã, acham que a maçã veio do embalada do supermercado, já caiu. As pessoas terem esse contato, saberem a origem dos alimentos, entenderem a importância também de alimentos orgânicos. Na favela, quando a gente fala nisso, ainda tem uma questão de...
Antes de entrar na favela, como é que se consegue colocar na prática a agricultura urbana? Eu tenho ideia de duas coisas. Primeiro, em Porto Alegre, vamos mencionar aqui, a área mais distante do centro, que é chamada a Vila Nova, tem uma produção agrícola razoável, que inclusive tem feiras que os agricultores trazem até o centro, uma série de produtos feitos ali numa própria capital de estado, numa das maiores do Brasil. Nós temos a agricultura feita dentro da capital, né? E em um outro paralelo, nós temos aquele modelo do Japão, que eles aproveitam qualquer sacadinha, qualquer lugarzinho para colocar um vaso maior de terra e plantar alguma coisa.
Sim. Não existe um formato. Na verdade, a agricultura urbana, eu vejo que ela tem diferentes propósitos. Às vezes, na cidade, você tem um terreno baldio, a população, os vizinhos se juntam para ter uma horta, não exatamente para produzir, para comer, porque não tem a produtividade suficiente, mas aquilo ali é um meio das pessoas se aproximarem, estarem perto da natureza, terem um lazer diferente, plantando, ou seja, um momento de troca e de na comunidade. É um dos exemplos. Dentro dos grandes centros urbanos, isso é que mais funciona, mas...
Um terreno baldio, terreno que não está sendo aproveitado.
Exato. Nas partes periféricas, as cidades, onde tem áreas maiores, sim. Na zona rural de Porto Alegre, como você mencionou, eles plantam... Tem uma produção significativa. O pêssego é uma coisa que plantam muito ali naquela região, exato, por exemplo. Uhum. E no Rio de Janeiro é a mesma coisa. Nas bordas, como Vargem Grande... É uma zona que muitas pessoas plantam e cultivam e escoam nas feiras, no centro da cidade.
E essa microprodução japonesa?
A microprodução também, na verdade, em pequenos espaços consegue ser bem produtivo, mas aí isso exige muita dedicação. Às vezes a horta urbana de terreno baldio, da comunidade, as pessoas vão ali no fim de semana, vão eventualmente no meio da semana para regar, mas para ter uma agricultura urbana super produtiva, como tem, por exemplo, no telhado da universidade, na Ryerson University, eles têm um telhado super produtivo. E ali, mas eles têm...
No telhado da universidade?
No telhado. Pelo que eles estão me falando, é a maior horta de universidade do Canadá, em cima de telhado. E ela é super produtiva, mas tem agricultores cuidando todos os dias, fazendo manejo do solo, fazendo manejo das plantas, cuidando. Então, assim, dá para produzir bastante, mas precisa ter muita dedicação também.
Agora, até uma curiosidade, porque a gente tem sempre a ideia do telhado como um V invertido, né? Para não acumular, para escorrer a água e não ter risco. Agora, um telhado como esse da universidade, imagino que seja um telhado plano, e aí você, inclusive, tem que colocar água. Qual é o risco de infiltração para o prédio?
Se bem feito, o risco é muito baixo, porque o telhado é impermeabilizado por baixo, né? E tem os encanamentos de escoamento da água, né? Então é como se fosse um telhado plano impermeabilizado. Não tem risco. E a própria terra também absorve, ela não vai despejar toda a água em cima do telhado.
Perfeito. Bom, então já temos a ideia de agricultura urbana, e como é que você vê a agricultura urbana em favela? Ainda mais no Rio de Janeiro, que são íngremes, não são planas.
Eu acho que esse é a agricultura urbana, ela tem um papel muito importante quando a gente fala em alimentação nas favelas. Às vezes a população, ela, por ter menos renda mesmo, ela busca alimentos industrializados, elas têm um incentivo a isso, porque são mais baratos, porque estão na TV e tal. Então, por exemplo, vegetais é uma coisa que se come, que muitas pessoas, não todas, assim, a gente come, claro, come pouco. Então, assim, variar, melhorar a alimentação, falar sobre alimentação. Por exemplo, eu participo de uma, na Clínica da Família, tem uma roda de mulheres na Clínica da Família Felipe Cardoso, lá na Penha, onde é a minha pesquisa, que tinha um trabalho com uma nutricionista, e só esse acompanhamento da nutricionista, as mulheres já tinham perdido peso por conta de melhorar a saúde, não para fazer necessariamente uma dieta estética, mas por questão de saúde. Exato. Então, assim, a agricultura urbana, ela entra nesses espaços também como uma forma de discussão, de conversar sobre saúde, sobre alimentação. Ela não é só, ela vai além de plantar. Então, quando a gente fala em, tem pequenos espaços, realmente, os espaços são limitados. Mas o nosso trabalho não se resume só a plantar. Plantar é uma das partes, é uma parte importante. A gente faz no espaço que der. Não necessariamente a gente vai fazer isso para se alimentar, ou às vezes a gente vai fazer para se alimentar como uma maneira das pessoas terem contato com a terra, plantarem, valorizarem as plantas, terem seus temperinhos para fazer a comida, então não necessariamente, mas o nosso projeto, ele é um pouco maior. Eu posso falar mais adiante,
claro.
Eu explico esse projeto. Então, eu acho que é um movimento, como eu já tinha dito, nas favelas, principalmente, agricultura urbana é resistência, é tentar quebrar, inclusive, esse estigma que a favela é só violência, que a favela é coisa de gente marginal. Isso é uma coisa que a gente precisa acabar. Tem muita gente na favela, são trabalhadores, são pessoas que estão lutando, e elas têm direito tanto quanto nós, e o Estado nem sempre está olhando, e às vezes o Estado está em cima delas com muita violência.
Com certeza.
Então, a agricultura urbana também ela entra como uma maneira de aproximar, de apaziguar, de trazer outra visão para essas regiões.
A agricultura urbana na favela, você lá no Rio de Janeiro já encontrou alguma iniciativa incipiente, ou você está tentando expandir essa agricultura urbana em favela?
A agricultura urbana já acontece nas favelas, principalmente as favelas, elas têm muita gente que planta já e escoa para as feiras.
Escoa para as feiras?
Sim, chega a escoar.
Não só para uso em casa?
Não.
O que eles plantam?
Por exemplo, eu participo, um dos parceiros da minha pesquisa é uma ONG chamada Senha, Centro de Integração da Serra da Misericórdia, onde fica a Penha, é uma região chamada Serra da Misericórdia. E eles, todo sábado, eles têm uma feira orgânica, foi a primeira feira orgânica da Zona Norte do Rio de Janeiro. Fica em Olaria. Eles vendem banana, eles vendem plantas não convencionais como chaia, que ela tem origem andina, e ela parece uma couve, e ela é super rica, ou então ora pronobis, é outra que é muito comum em Minas Gerais, mas no resto do Brasil não se come muito, e ela é rica em proteínas.
O que é ora pronobis?
Ora pronobis é uma planta, é uma folha, ela é uma trepadeira, que tem uma folha bem carnuda, é rica em proteínas, os veganos comem muito ela para substituir carne, chamam de carne vegetal também. Que mais? Jaca é uma coisa que tem muito no Rio de Janeiro, né? Então, jaca é uma coisa que também entra nessas feiras. Assim, também não. Se planta de tudo: temperos, pimenta rosa. Não poder dizer uma coisa, porque é uma diversidade mesmo. A gente sempre planta pensando na diversidade.
Que fantástico. Agora, a gente sabe que favelas têm um problema crônico que já. De pior que nos centros maiores, que já é ruim, de saneamento básico, né? De dificuldade de abastecimento de água e de esgoto não tratado, a céu aberto. Como impedir que essa agricultura em favela seja contaminada pelo esgoto e o acesso deles a regarem apropriadamente as plantas?
Sim, realmente, o saneamento é uma questão nas favelas. O que a gente tem feito no nosso projeto é, atualmente, a gente tem visitado moradores que vão participar desse projeto para conhecer as casas, para conhecer a localização, para ver o que é o lugar mais adequado, justamente para evitar pontos que tenham possíveis áreas de contaminação de terra. Realmente isso tem que evitar, porque isso é prejudicial não só para as plantas, mas para quem vai se alimentar depois.
Exato.
Então a gente tem esse cuidado. Deixa eu falar um pouquinho do nosso projeto.
Então vamos falar do seu projeto, que é a sua tese de doutorado.
Isso. Eu faço parte de uma rede chamada Arranjo Local da Penha. Esse Arranjo Local é uma rede de parceiros que busca levar a agricultura urbana para a Penha. Tá? Isso faz parte uma creche, faz parte a clínica da família, faz parte umas escolas, moradores. E a gente está com um projeto chamado Sementes Urbanas, de criar uma rede de pessoas que cultivam mudas de plantas. Seja em casa, ou seja na escola, seja nas instituições, vão ser viveiros distribuídos, então é justamente uma rede que se articula para fazer essa produção, para poder trocar, para poder comercializar, para poder plantar até mesmo e abastecer as suas hortas. E outra parte, fechando um ciclo, então é a parte da compostagem. E aí entra a minha pesquisa, o meu foco é na parte da compostagem dentro desse projeto. A ideia também ter pontos, ecopontos, que as pessoas possam entregar o seu lixo orgânico. São pontos próximos das casas das pessoas, que elas possam entregar o lixo orgânico. Esse lixo orgânico vai ser processado ali mesmo, ou seja, não vai ter nem deslocamento de lixo. Em vez de pegar um caminhão, se deslocar até outra cidade para jogar o lixo fora, gastando combustível fóssil, desgastando o caminhão, enfim, todo você pode processar ali o lixo de uma maneira segura, de uma maneira que não tem cheiro, ou seja, é uma maneira...
Como é que faz isso para não ter cheiro?
Você simplesmente tem que cobrir o lixo orgânico, você tem que misturar com matéria seca, como folha, palha, grama seca, você tem que fazer uma mistura e cobrir. Deixar ela coberta com uma boa camada de grama, de maneira que ela não vá, nenhum odor vai exalar. Porque acontece que a compostagem é um processo de aceleração da decomposição, como eu te falei. Então, como a gente consegue acelerar esse processo, a gente pode chegar a temperaturas de até 60 graus dentro da composteira. Então, qualquer cheiro desses acaba... evaporando rapidamente e tapado, realmente não tem cheiro. Só quando você abre a compostagem para fazer a manutenção, exala um cheiro, um cheiro adocicado, depois até não é tão desagradável assim, não é cheiro de podre. Mas isso vai diminuindo e depois, deixando tapado, não tem cheiro nenhum, não atrai rato, não atrai barata, não atrai inseto. Ou seja, é possível fazer de uma maneira que não tenha nenhum problema, que não vai afetar ainda mais a população. E depois de 6 meses, você tem composto orgânico super fértil, rico, para utilizar nas hortas. Então, assim a gente usa esse composto para plantar as mudas, usa essas mudas para distribuir, usa o lixo orgânico de casa para compostar, a gente fecha esse ciclo. A proposta é essa, a gente está recém começando.
Que beleza, que fantástico, né? Então, a ideia é isso ser um projeto piloto que depois possa ser estendido a outros locais.
Sim. Dentro da pesquisa faz parte a documentação de todo esse processo, né? E aí, sim, possivelmente, a partir da experiência, tentar reproduzir em outros lugares. A questão é que nunca... a gente vai conseguir fazer o mesmo projeto em outro lugar, assim, porque as questões são diferentes, as demandas são diferentes,
a adaptação... Tem que fazer adaptações.
Exato. Cada projeto é um projeto diferente. Então, a abordagem que a gente tem de chegar na população, de desenvolver junto com a população, é justamente disso, do entendimento que cada forma, cada maneira de desenvolver essa compostagem, ela vai atender a demandas da populações, a questões, a desafios que são internos daquela cultura, daquela linguagem, da maneira de ver o mundo, na maneira de fazer. No meu entendimento, essa é a única maneira de fazer, se realmente você quer que aquilo vire uma gestão autônoma da população, ou seja, isso tem que não necessariamente partir deles, mas eles têm que ver o valor e têm que se identificar e aquilo tem que fazer sentido para eles. Então não adianta eu chegar com alguma coisa de fora e dizer, não, agora a gente vai começar a compostar aqui e vai ser assim, vai ser assim, vai ser assado. Esse é o modelo que eu trouxe da favela X. Mas quero dizer assim, não, mas isso aqui não funciona desse jeito, essa favela é assim, tem essas questões, tem outros problemas. Entende? E isso não nos interessa aqui, o lixeiro passa, tá tranquilo. Então, assim, cada local é uma coisa diferente. Mas a experiência dá caminhos para que a gente possa desenvolver isso. Essa é a...
Perfeito. Bom, então, como você vê a importância da compostagem? De não mandar simplesmente os resíduos orgânicos para um lixão?
Eu acho que a compostagem devia ser um programa, uma política pública de qualquer cidade no mundo. Assim, a gente está jogando uma matéria rica, orgânica, muito rica, fora, misturando, enterrando ela junto com diversas coisas, às vezes super tóxicas, e está deixando de aproveitar isso. Isso é não só revalorizando o material, que a gente não dá mais valor de jogar fora, como reaproveitando para desenvolver mais agricultura urbana em cidades. Eu acho que a gente tinha que fazer isso em todas as cidades, desde o início. Tinha que ter um recolhimento especial só de lixo orgânico para levar para unidades de compostagem, e fazer essa distribuição.
Vamos aproveitar que aqui em Toronto a gente conta com recolhimento de lixo orgânico e fazer a sua parte. Coloque no lixo orgânico só o que é orgânico, no reciclável só o reciclável, e no outro para que nada se misture e tenhamos uma preservação da natureza que é... tem que ser uma prioridade fundamental, essa altura, do jeito que está o nosso planeta, né? Então, redução de queima de combustíveis fósseis, agricultura orgânica, tudo faz parte de iniciativas para isso, para que nós possamos salvar o planeta em última análise. E então, mais uma vez, como você vê a importância da agricultura urbana, de nós expandirmos a agricultura urbana, inclusive em favelas?
Sim, a agricultura urbana ela tem que crescer cada vez mais. As pessoas têm que ocupar esses espaços vazios, têm que reivindicar, poder plantar em todos os cantos. Recentemente a gente teve, por exemplo, depois da falência de Detroit, um movimento muito grande da comunidade, inclusive com a agricultura urbana, como uma forma de fazer a cidade crescer de novo. Então ela está reflorescendo a partir da agricultura urbana. Paris tem um projeto de agricultura urbana para os próximos anos, de todo mundo se tornar ou poder se tornar um agricultor, cuidar de canteiros na cidade.
Imagina, nas grandes cidades isso é possível.
Isso é possível, isso não só é possível como já está acontecendo, e a gente luta para que aconteça e para que as pessoas comecem, valorizem e façam cada vez mais. Na universidade o nosso papel é não só incentivar, mas pesquisar para que isso cresça nas cidades e se torne parte do contexto da população, como são os carros, como é o metrô, como é o ônibus, como é ir para a escola, como é ir para um restaurante, é poder plantar no seu canteiro, poder colher a sua alface, colocar na salada do almoço.
Que beleza, que fantástico. E como é que você está se sentindo com esse convite para uma palestra nessa terça-feira na Ocad University?
Eu fui pego de surpresa. Eu tinha pedido para a Jananda, que é uma amiga que mora em Toronto.
Um abraço para ela.
Para fazer contato com pesquisadores aqui, ela me colocou na palestra, não estava surpreso, mas fiquei muito feliz. Eu acho que a gente tem que estar sempre divulgando o projeto onde tiver, faz parte do nosso papel também, a comunicação do que a gente está fazendo, mostrar à população que a universidade pesquisa e está sempre pesquisando para a população, para devolver isso, e poder trocar também, essa é a parte mais legal de poder pesquisar e poder desenvolver projeto, é poder trocar com as pessoas, ver o que elas acham, ter novas ideias, ver projetos que estão acontecendo, que são paralelos, que têm relação. Eu estou muito feliz com o convite e convido a todos, quem quiser participar da palestra, vai ser às 6 horas da tarde na Ocad University. Eu não sei exatamente aonde, na universidade, mas...
É aqui no centro de Toronto, super fácil de chegar, tranquilo.
É.
Uhum. Perfeito, que maravilha. É importante, primeiro, nós mostrarmos que a pesquisa não é algo que é privilégio dos países do G7. Nós temos pesquisa de qualidade pelo mundo afora, pesquisadores qualificados, aí doutorandos, mestrandos, fazendo um trabalho fantástico. E segundo, mostrar que a cidade tem que ter um contato maior com a natureza. A gente não pode viver na tal selva de pedra que sempre se fala, que podemos colocar a natureza dentro da cidade e que também a população, até da favela, pode ter uma fronte de produção da sua própria alimentação, não dependendo de encaixotados e enlatados que vêm, não se sabe de onde, com aditivos que não se sabe de onde também. Então, uma coisa feita em casa, natural, orgânica, nada melhor que isso, né?
Sem dúvida. Nada melhor que isso.
Ok, nós agradecemos a presença no Noites da Team Brasil do pesquisador de design Pedro Bis, que faz palestra nesta terça no Ocard University sobre compostagem e agricultura urbana nas favelas do Rio de Janeiro.
Bem,
Pedro, muito obrigado.
Eu que agradeço. Muito obrigado aos ouvintes que estiveram aqui. Obrigado ao Schuster pelo convite.
Obrigado
a Jananda também por nos colocar em contato. É, quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar em contato pelo meu e-mail, pedrotrg@gmail.com, ou acompanhar o projeto do Arranjo Local da Penha pelo Instagram ou Facebook. É só pesquisar Arranjo Local da Penha que vocês podem nos seguir e acompanhar o que a gente vem desenvolvendo.
Perfeito, acompanhe um trabalho maravilhoso que a gente acabou de ter os detalhes e que tem que ser prestigiado. Tentarmos, mais uma vez, como eu disse, salvar o nosso planeta, que a essa altura está precisando urgentemente. Obrigado, então, mais uma vez ao Obrigado. Pedro. Esse é o Noites da Team Brasil.